sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 30 de janeiro. É o dia em que foi assassinado o líder político e espiritual da Índia, Mahatma Gandhi. Foi em 1948. Lá fora hoje, 3 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Justin Swaits. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. O presidente Trump defende proibição de entrada de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana. Seis pessoas mortas e 8 feridas num ataque a uma mesquita no Canadá. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola e vamos ter as últimas do Saurimo, onde no fim de semana várias pessoas foram presas devido a uma planeada manifestação. As eleições vão estar em foco. O presidente da Comissão Nacional Eleitoral toma posse amanhã.
Estamos já no segundo mês da segunda fase. Nunca ouvimos um pronunciamento sequer sobre o andamento do registro eleitoral.
Com eleições a aproximarem-se, partidos entram em campanha. A UNITA diz que se vencer, não haverá caça às bruxas. No MPLA, Bento Cangamba diz que não quer mais promessas de gravata.
Nós não queremos mais ter políticos só que falam, que prometem. Nós não precisamos mais trazer aqui dirigentes que vêm aqui com gravata. Não, amanhã fizemos. Não.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Para já, vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continuou hoje a defender a ordem executiva de proibir a entrada de refugiados e de pessoas de 7 países de maioria muçulmana. Entretanto, grupos de direitos humanos prometem manter a pressão legal. Milhares de pessoas protestaram em cidades americanas e os democratas preparam-se para divulgar legislação para bloquear a proibição. A aplicação da ordem provocou alguma confusão, em especial nos aeroportos americanos, onde em alguns casos pessoas com residência legal permanente foram detidos para interrogatório antes de serem autorizados a entrar. Um dos dois presumíveis autores do ataque de domingo numa mesquita no Quebec, em que morreram 6 pessoas, telefonou à polícia para se entregar, disse à imprensa um inspetor da polícia. Segundo o inspetor, o homem ligou para a linha de emergência 15 minutos depois das forças de segurança serem informadas do tiroteio para indicar o local onde se entregaria. A polícia suspeita que o homem seja um dos dois que abriram fogo durante a oração no Centro Cultural Islâmico da cidade de Quebec. O outro suspeito foi detido no local. A presidente da Comissão da União Africana, Nkosazana Dlamini-Zuma, criticou hoje a decisão do presidente americano de suspender a entrada de cidadãos de 7 países, sendo eles 3 africanos. Dlamini-Zuma considerou a decisão de Trump como um dos maiores desafios à União Africana e solidariedade de África. O ministro das Relações Exteriores do Tchad, Moussa Faki Mahamat, foi eleito nesta segunda-feira presidente da Comissão da União Africana em Addis Abeba. Mahamat venceu depois de 7 voltas de votação, em que teve como principal adversária a ministra dos Negócios Estrangeiros do Quênia, Amina Mohamed. Um funcionário da delegação do Tchad disse aos jornalistas que o seu candidato conseguiu 39 votos na última volta. Faki Mahamat nasceu em 1960, é ministro das Relações Exteriores desde 2008, e durante um certo tempo foi primeiro-ministro do Tchad. Na Filipina, as autoridades disseram que terminaram uma controversa operação contra drogas depois do rapto e assassinato brutal de um empresário sul-coreano por polícias envolvidos no processo. O chefe da Polícia Nacional, Roland de la Rosa, disse que as unidades de luta contra a droga farão uma limpeza interna para afastar os oficiais desonestos. O anúncio surge após o presidente Duterte ter afirmado que 40% dos polícias são corruptos. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar hoje no Saurimo, onde durante o fim de semana se viveram momentos de grande tensão. A polícia esteve em força nas ruas e as autoridades efetuaram várias prisões. Isto devido a uma planeada manifestação de apoiantes do movimento do Protetorado das Lundas, que luta pela autonomia da região. Entre os presos, quatro dirigentes tradicionais. Todos já foram soltos. O Armando Chicoca diz-nos que soberanos muananganas da Lunda Sul reuniram-se na manhã desta segunda-feira em Saurimo e decidiram exigir reparação de dados resultantes das detenções arbitrárias de sábado. Armando.
Os soberanos avaliaram os danos morais e materiais causados ao poder tradicional na província da Lunda Sul. Concluíram ainda que, além das detenções arbitrárias havidas, os agentes da corporação introduziram-se em lugares sagrados, desativaram objetos ancestrais e intocáveis e pilharam o património tradicional. O rei Mandumba alerta que os choques não são pessoas de medo.
Nós não teríamos que fazer ou fazer uma coisa mal, porque tradição antes é dar primeiro. Para conversar conosco.
Mas, Versoba, então está a dizer que se não haver diálogo, então vocês vão recorrer à tradição?
Nós não temos arma, não temos dinheiro, mas os nossos avós nos deixaram porque nós temos que ter tradição. E nós vamos entrar na tradição para ver porque a tradição de luta é do Sassá. E vamos ver porque ele está vindo entrar na minha casa. Não é eu que está saindo para entrar na casa dele, não.
O encontro que teve início às 6 horas da manhã de hoje, participaram 15 altas autoridades do soberano reino dos Choques, que se solidarizaram com os seus confrades detidos sábado último e soltos ontem domingo. As autoridades governamentais de Saurimo continuam no silêncio e todos os esforços no sentido de se ouvir a governadora Cândida Narciso surtiram no insucesso. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos agora falar de eleições e temos várias reportagens de diferentes partes do país. Vamos começar em Luanda, onde o juiz André da Silva Neto vai ser empossado amanhã na Assembleia Nacional Angolana no cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral, a CNE, isto por mais um mandato de 5 anos. O Venâncio Rodrigues diz-nos que a oposição parlamentar afirma esperar que neste seu segundo mandato Silva Neto cumpra efetivamente o seu papel de líder de um órgão independente e supervisor das eleições no país. Venâncio.
O deputado e responsável pelas questões eleitorais da UNITA, Vitorino Nhani, diz ter chegado o momento da liderança da CNE trabalhar para estruturar os seus órgãos internos ligados à logística.
O cumprimento da lei passa pela estruturação da Comissão Nacional Eleitoral, porque ela está organizada, mas não está estruturada. Há direções nacionais que ainda não têm titulares, por exemplo, a direção de logística, a direção ligada à educação cívica, ainda não tem os seus titulares desde 2012. E estamos numa altura em que os dados estão sendo já entregues à Comissão Nacional Eleitoral, que tem de fazer o mapeamento e a CNE, os cadernos eleitorais, organizar os cadernos eleitorais, entre outros aspectos, portanto, os aspectos logísticos.
O porta-voz da FNLA, Jovete da Silva, também considera que nesta reta final do processo eleitoral, a CNE deve retomar as suas verdadeiras competências sem interferências de outros órgãos ou entidades não previstas na Constituição.
Nós sentimos que ele perdeu a sua vocação com a intermissão da administração do território, que é o MAT, em retirar algumas competências ou retirar as competências que são do CNE e não do MAT. Vamos continuar a fiscalizar também de nossa parte como partido político e continuar também a demonstrar, a observar as falhas que o processo fora, para que esse pleito eleitoral seja diferente dos outros pleitos eleitorais, nomeadamente de 2008 e de 2012.
Por seu turno, o secretário-geral do PRS, Benedito Daniel, diz que desde que começou o atual processo que vai conduzir o país às eleições em agosto próximo, a CNE nunca se pronunciou sobre as suas diferentes fases.
Estamos já no segundo mês da segunda fase. Nunca ouvimos um pronunciamento sequer sobre o andamento do registro eleitoral, sobre as irregularidades do registro eleitoral, sobre os beneplácitos do registro eleitoral por parte da Comissão Nacional Eleitoral. Corrigir aquilo que está sendo mal executado e pronunciar em relação àquilo que a Comissão acha que estão a ferir de qualquer das formas o processo, e se calhar chamar também à razão todos os autores, porque este órgão é certamente o órgão de arbitragem.
O mandato dos membros da Comissão Nacional Eleitoral e seus órgãos é de 5 anos, renovável por igual período de tempo. Composta por 17 membros, é uma entidade administrativa não integrada na administração direta e indireta do Estado, goza de independência orgânica e funcional. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O maior partido da oposição, a UNITA, reafirmou que, caso vença as eleições deste ano, não irá envolver-se no despedimento de membros do governo ou das forças de segurança, funcionários públicos. O responsável da UNITA em Malanje apelou ao registro eleitoral, conforme nos diz agora o Isaías Soares.
O secretário provincial da UNITA, Marco Danês Agostinho Calunga.
A mudança que nós pretendemos em Angola, companheiros, é uma mudança que traz harmonia. É uma mudança inclusiva. O nosso governo não vai excluir ninguém. Nós temos estado a ouvir boatos de que se a UNITA ganhar, vai correr com a Polícia Nacional. Isso é mentira. Essa polícia mesmo nossa. Não se entende. Uma pessoa nas Forças Armadas, 20 anos, continua soldado. Uma pessoa na Polícia Nacional, 15, 20 anos, é agente. Quando é que essa pessoa vai acumular riqueza? Quando é que essa pessoa vai resolver problemas da sua família? É aqui onde nós precisamos de mudança.
O político referiu que as transformações em Angola devem ocorrer nas urnas, começando pelo registro eleitoral.
O registro eleitoral é a condição prévia para que cada um de nós, naquele dia, possa exercer o seu voto. Ninguém fica em casa. O registro eleitoral vai terminar em março. Nós estamos a apelar à juventude. Estamos a apelar às mamães, que são a maioria, para que afluam aos postos de registro.
O político afirmou que, independentemente dos resultados eleitorais de agosto deste ano, os angolanos, os eleitores de Malanje em particular, ainda não se revêem na confiança depositada ao partido no poder desde o primeiro pleito eleitoral.
É necessário que haja equilíbrio. O desequilíbrio é que está a trazer a desgraça em Angola, sobretudo em Malanje. Vejam que Malanje tem 5 deputados do círculo provincial. E muitos desses deputados vivem nos bairros em que as suas ruas estão esburacadas, mas não conseguem discutir. Quando estão no parlamento, dizem que Malanje está bem. Porque não é uma voz contrária. Os malanjinos precisam de inverter o quadro, mas respeitando cada um a escolha do outro.
Secretário Provincial da UNITA em Malanje, Mardanês Calunga. Uma marcha assegurada por efetivos da Polícia Nacional, com cerca de 1.500 militantes da UNITA, antecedeu o primeiro comício dos partidários da organização criada por Jonas Savimbi, que abriu em Malanje o ano político 2017. Isaías Torres em Malanje para a Voz da América.
Em Benguela, entretanto, houve também um comício da UNITA em ambiente típico eleitoral e o secretário nacional para os assuntos eleitorais da UNITA com retórica típica eleitoral. Num comício perante milhares de apoiantes, Vitorino Nhani criticou a política económica governamental e a liderança máxima do país de corrupção. João Marcos.
A divisão do orçamento do Estado, com 80% para Luanda e 20% para as outras províncias, serviu de ponto de partida para as críticas de Vitorino Nhane, que elegeu Lobito para falar de temas atuais, do lixo aos problemas na saúde e educação, passando pela corrupção, o político tratou de levantar a bandeira da mudança. Afinal, salienta o antigo secretário do Galo Negro na província de Benguela, existem questões de segurança que podem mexer com a estabilidade do povo angolano.
O soldado que está a defender o país, está a defender o Estado, ganha 20 mil. Mas o mesmo soldado que está a defender uma única pessoa, que é o senhor José Eduardo Santos, uma única pessoa, ganha 200 mil. Já viram a diferença? Isso significa que o povo pode morrer. Eu sou o Todo-Poderoso, não posso morrer. Por isso, os meus soldados têm de ser bem pagos. É justiça isso? A Unitel pertence a quem? Também não é filha dele? A Zap pertence a quem? O Canadá TPA2 pertence a quem? Caros companheiros, perante essa situação, vamos permitir que o MPLA continue mais no poder?
Deputado Vitorino Nhane, secretário para os assuntos eleitorais da UNITA, Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. E com o aproximar das eleições, sem dúvida que a retórica deverá aumentar. No Coanza Sul, entretanto, um conhecido líder do MPLA, Bento Kangamba, disse que é preciso que as autoridades sejam mais ativas em resolver os problemas das populações. Kangamba disse que já chega de, citamos, homens de gravata a fazerem promessas. Fernando Caetano.
Bento Kangamba, que falava para centenas de populares na cidade da Gabela, elegeu a resolução dos problemas de emprego para a juventude e que o problema de água para todos seja abrangente, com maior incidência nas comunidades.
O que nos preocupa agora é que dá condições para as populações, nesse município, como na província do Coanza Sul, em toda a parte do país. O que mais importante é resolver o problema da população. O que é que temos que fazer na Gabela? Já tem luz, precisa da água. O que é que precisa a Gabela? Precisa água, precisa o bem-estar das populações. Precisamos criar condições que as estradas da Gabela melhoram. Precisamos dar emprego a todos, porque nós não queremos mais ter políticos só que falam, que prometem. O mais essencial é que a população quer, a população da Gabela quer. Quer água, quer bem-estar, quer ensino, quer a saúde, tudo está bem. Então, condições sociais, isso que a população precisa. Nós não precisamos mais trazer aqui dirigentes que vêm aqui com gravata, não, amanhã fizemos, não. Isso não é importante. E não temos que se preocupar aqui com as eleições para fazermos as coisas. Vamos fazer as coisas porque é a nossa população. Temos que tratar delas. Quem tem que tratar delas é o Kangamba, é o presidente e outras pessoas. Temos que tratar dessas populações.
Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Entretanto, o Comitê Central do MPLA deverá aprovar sexta-feira, em reunião extraordinária, a lista de candidatos do partido a deputados nas eleições gerais de agosto. Segundo a informação do MPLA, estas listas foram apreciadas hoje em Luanda, em reunião ordinária do Bureau Político do Comitê Central, que analisou também o que chamou de assuntos relativos à vida interna do partido. Entretanto, o antigo primeiro-ministro Marcolino Moco disse que o partido no poder e o MPLA se encontram totalmente nas mãos da família do presidente. Quanto às eleições, Moco não se mostrou otimistas que possam ser livres e justas, conforme nos diz agora o Manuel José.
Marcolino Moco, em entrevista à Voz da América, considerou de terrível a atual situação dos órgãos de comunicação estatal em Angola, que, em seu entender, mais se parecem a órgãos partidários.
Problema terrível hoje em Angola, a comunicação social estando em mãos. Temos a questão gravíssima, o doutor Xizé e o seu irmão estarem a dirigir um canal da TPA. Isso é de uma gravidade tremenda, né? E temos aquela TPA, aquela Rádio Nacional, que mais se parece com Angola Combatente ou com o Voz, órgão daquele tempo, do que com uma rádio televisão pública. Isso é altamente grave e injusto para a disputa eleitoral.
Para o ex-primeiro-ministro de Angola, para além da mídia, o partido que suporta o governo também está completamente nas mãos do clã presidencial.
Nós temos um regime real que não tem nada a ver com aquilo que está escrito. Um regime pessoalizado em que tudo é decidido na presidência da República, em que tudo depende do presidente da República. Agora começa a ser até dependente dos próprios filhos, que já mandam ameaças, declarações da doutora Xizé dos Santos dirigidas ao próprio elemento da JMPLA, etc. É este regime que nós temos. O tal partido que sustenta o poder está completamente dominado pela família presidencial. Portanto, falar em eleições transparentes e justas vai ser mais uma formalidade. Uma vantagem só é continuarmos a ter uma paz, pode. A ter uma paz, pode.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América a transmitir a partir de Washington. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Chamo já a atenção para a segunda meia hora desta emissão. A situação económica em Moçambique e a falta de combustíveis no Maputo vão estar em foco. Estamos a transmitir em onda média 1530. Onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a nossa emissão de hora e meia está na Rádio Capital FM 87.7. Estamos também na internet com a emissão e também com notícias, reportagens, fotos, vídeos. voaportugues.com. E se o ouvinte nos quiser mandar uma informação que possa ser notícia ou reportagem, se nos quiser mandar um vídeo, uma foto, ou se quiser dialogar connosco, pois tem o WhatsApp. O número é 1908 652 4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como noticiámos recentemente, a China e o Fundo Soberano de Angola vão construir um porto de águas profundas em Cabinda. É um investimento avaliado em 1.100 milhões de dólares e que será alocado a esta gigantesca obra, em que o fundo participa com 180 milhões. Especialistas afirmam que há uma razão pela qual a China é o país que investe neste gigantesco projeto e tudo, segundo dizem, tem a ver com a transparência. Coco Mukuta.
Segundo o economista João Maria Chimpolo, a contratação da China para a construção deste porto é mais pelo facto de a China não exigir transparência nas suas contratações.
Para construir, por exemplo, esse negócio da China tem muitos intermediários. Isso não é governo direito, há pessoas que ganham comissões. Como? Como o nosso Estado não consegue negociar com outro Estado sem intermediários, é por isso que está nessa situação.
Já o economista Faustino Mumbica entende que é a China a ser contratada porque consegue emprestar dinheiro sem nenhuma contrapartida de transparência.
A China, relativamente aos contratos de paz com Angola, está numa posição mais folgada e impõe a Angola o que bem entende. Por esta razão é que nós temos uma China com quem fazemos contrato que nos sujeita, inclusive, ao recrutamento da mão de obra chinesa na ordem de 70%. Portanto, é a China, porque é a China a única que consegue emprestar dinheiro em Angola sem nenhuma condição de transparência, sem nenhuma condição de boa gestão, que não seja apenas a condição de beneficiar a China em termos de recursos humanos e também em termos de empresas. Sabes que para esses contratos vêm empresas chinesas.
Recorda-se que o presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano, José Filomeno dos Santos, afirmou que, através deste projeto estratégico Porto de Águas Profundas, em Angola, em particular, prevê-se criar mais de 20 mil empregos. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Na página desportiva, vamos começar, claro, está com a Taça das Nações Africanas, o CAN 2017, a decorrer no Gabão, onde quarta-feira vamos ter a primeira meia-final, Burkina Faso-Egito, vai ser bom este. Burkina Faso eliminou a Tunísia nos quartos de final, Egito bateu Marrocos por 1-0. Burkina Faso, recorde-se, esteve no mesmo grupo da Guiné-Bissau, com quem empatou. Esta equipa do Egito ainda não sofreu um golo neste campeonato, o Egito já venceu esta competição 7 vezes, mas a última vez foi em 2010 e o novo treinador, o argentino Héctor Cooper, tornou sua prioridade fortalecer a defesa egípcia. E de que maneira está a dar resultado, embora muitos não gostem do que dizem ser o futebol feio do Egito. Gana, que eliminou a República Democrática do Congo por 2-1 no fim de semana, defronta aos Camarões, que no sábado eliminaram aquele que era até então um dos favoritos, o Senegal. Foi nos penaltis e o Senegal foi à vida. Na vitória do Gana sobre o Congo, a salientar que os dois golos do Gana foram marcados pelos dois irmãos, Jordan e André Ayew. Esta equipa do Gana joga muito bem. Vamos agora para a Europa, continuamos com o futebol. Começamos em Portugal, onde ontem o Moreirense venceu a Taça da Liga ao derrotar o Sporting de Braga por 1-0. Nas meias finais, o Moreirense tinha eliminado o Benfica, que hoje está em Setúbal num jogo do campeonato. O treinador do Setúbal, José Conceiro, disse que a derrota do Benfica contra o Moreirense há poucos dias atrás não deve ter impacto negativo para o Benfica no jogo de hoje.
O Benfica vem para este jogo muito mais alerta.
E, portanto, vai-nos criar ainda mais problemas do que nos criaria numa situação diferente. Portanto, acho que a derrota do Benfica não tem vantagem nenhuma para nós. Teve uma grande vantagem para o Moreirense, que é jogar a final da Taça da Liga, mas para o Vitória de Setúbal não tem vantagem nenhuma.
Era José Conceiro, o treinador do Benfica. Ontem, Sport e Sporting ganharam, Porto a um ponto do Benfica. Mas, como dissemos, o Benfica tem um jogo a menos, joga hoje. Na vizinha Espanha, Real Madrid, grande beneficiado da jornada do fim de semana, bateu o Real Sociedade por 3-0. Barcelona empatou com o Betis a um golo. Sevilha perdeu com o Espanhol por 3-1. O que é que isso significa? Pois significa que o Real tem agora 4 pontos de vantagem sobre o Barcelona e sobre o Sevilha. E o Real Madrid tem menos um jogo. Na Alemanha, Bayern e Leipzig ganharam. Bayern mantém 3 pontos de vantagem sobre o Leipzig. Em Itália, Juventus ganhou, Roma perdeu. Juve tem agora 4 pontos de vantagem sobre o Roma. Em Inglaterra, jogos da Taça de Inglaterra, é a salientar apenas as enormes dificuldades do Tottenham, que está em terceiro lugar no campeonato, em bater o Wycombe Wanderers da 4ª divisão. A jogar em casa, o Tottenham ganhou por 4-3. Apanhou um grande susto. No basquetebol, LeBron James tornou-se no domingo no primeiro jogador do Cleveland Cavaliers, os atuais campeões, a superar os 20 mil pontos. LeBron James marcou 25 pontos no triunfo dos Cavaliers sobre o Oklahoma, 107-91. Aqui nos Estados Unidos, o fim de semana foi marcado por grande controvérsia e confusão nos aeroportos devido a uma ordem presidencial de Donald Trump proibindo a entrada no país de cidadãos de diversos países muçulmanos. Amâncio Miguel.
O presidente Donald Trump disse que as suas ordens executivas, que impõem 90 dias de banimento de vistos de entrada a cidadãos de 7 países muçulmanos, não têm motivações religiosas. O seu objetivo é tornar a América segura. Trump disse que mais de 40 países de maioria muçulmana não estão afetados. O seu chefe de gabinete, Ryan Prebos, deu explicações domingo na televisão americana.
If you're coming in and out of one of those 7 countries, by the way, identified by the Obama administration.
Prebos recordou na sua explicação que os 7 países foram identificados no anterior governo de Barack Obama como os mais perigosos do mundo no tocante ao acolhimento de terroristas.
Era o Amâncio Miguel que vai estar hoje aqui a cargo da segunda meia hora. Ele vai ter reportagens de Moçambique, a falta de gasolina, a situação económica em foco. Isso dentro de aproximadamente 2 minutos e meio. Até lá vamos ficar com a música de Damia e Bonga, que se lenguenha.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. O presidente Donald Trump continua a defender a ordem executiva de proibir a entrada de refugiados e indivíduos de 7 países de maioria muçulmana. E no Canadá, presumível autor do ataque a uma mesquita no Quebec, telefonou à polícia para se entregar. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar esta emissão através da nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com e ainda no telemóvel em m.portugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram, onde a nossa referência é Voa Português. E no WhatsApp, o nosso número é o +1 908-652-4584. São neste momento 12 horas e 31 minutos aqui em Washington. Ao microfone nesta segunda parte, Amancio Miguel. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e junta-se a nós na técnica a Nashuan Kale.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E vamos de imediato a Moçambique, onde economistas dizem que, sem uma paz efetiva e reformas económicas profundas, não vai ser possível manter a retoma da economia, destacada pelo presidente Filipe Nhusi. De Maputo, Ramos Miguel.
O estadista moçambicano disse que a economia está a recuperar da queda que registrou em 2016 e dos choques externos que apresentam impactos diversificados nos principais indicadores económicos e financeiros do país. A retoma da economia, segundo Filipe Nhusi, traduziu-se na recuperação da moeda nacional, o metical, face ao dólar norte-americano e das reservas internacionais líquidas. Mas alguns economistas dizem que vai ser difícil manter essa retoma sem reformas profundas, incluindo, por exemplo, ao nível da diversificação da economia.
A diversificação da economia devia ser fundamentalmente na agricultura, de pequena e média exploração. Devia ser uma diversificação assente numa indústria transformadora agrícola, tanto a agroindústria, indústria ligada às necessidades fundamentais da população, a indústria têxtil, a indústria alimentar, a indústria de bebidas, a indústria de tecidos, a indústria um conjunto de outras indústrias vocacionadas para o mercado interno, de forma que não só crie emprego, gere mais rendimento para as populações.
Economista João Mosca, por outro lado, é preciso também incentivar os atores de produção.
Os atores de mercado, produtores pequenos, médios e grandes, eles têm que ver que existe alguma oportunidade de negócio. O problema do negócio é que é um produto que pode sair competitivo e tem mercado.
Nos anos passados, houve em Moçambique muita euforia financeira na sequência da descoberta de carvão, o que de alguma maneira colocou a economia moçambicana na dependência desse recurso energético. Os economistas consideram que quando as economias se concentram num único produto, criam-se vulnerabilidades em caso de alterações profundas no mercado internacional.
Se a gente não tiver condições para aproveitar a oportunidade dos preços estarem favoráveis, ou porque a guerra não parou, ou porque as empresas não retomaram, então você perde a oportunidade.
E acha que o governo está a apostar nesse caminho da viabilização?
Onde o governo acha que está a apostar na viabilização, ainda que de forma muito lenta, é no facto de estar receptivo para entrar em diálogo e recuperar a confiança do Fundo Monetário, trabalhar com o Fundo Monetário. Neste momento, nas condições em que Moçambique está de uma dependência tão grande da poupança externa, não há alternativa a você fazer isto sem a colaboração do Fundo Monetário, que é aquele que mais ou menos gera a comunicação e a articulação internacional. De acordo com o Fundo Monetário, não estão ainda criadas as condições, porque há uma investigação sobre aquelas dívidas daquelas três empresas.
Em 2016, a economia moçambicana sofreu a pior queda dos últimos 15 anos, crescendo apenas 3,5%, depois de ter registrado taxas acima de 5% na última década. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos mesmo em Maputo, quando são 12 horas e 34 minutos, com a indicação de que Maputo e Matola, duas das principais cidades de Moçambique, a falta de combustível preocupa os automobilistas. Uma reportagem de William Mopote.
As cidades de Maputo e Matola, em particular, vivem nos últimos dias uma forte crise de abastecimento de combustível para viaturas, com destaque para a gasolina. A crise começou a registrar-se na sexta-feira. O que no início não era visível, começou a merecer atenção a partir de informações postas a circular a partir das redes sociais, dando conta da iminência de ruptura de estoques. Desde então, como se de um rastilho se tratasse, começou uma rumaria pelos postos de abastecimento, na tentativa dos automobilistas se precaverem da situação.
Comecei ontem tinha pouco combustível, tive que deixar o carro, mas por motivo de força maior, hoje tive que tirar, arrisquei, andar na reserva. Vou ver outras bombas.
Epa, está difícil. Eu tive um T3, não tenho combustível. E agora estou aqui nas bombas do estado, mas também está a haver dificuldades. E estou a correr risco de o carro parar na rua.
Em muitos postos, a ruptura de estoques era mesmo confirmada e os automobilistas gastavam o que ainda restava nos tanques à procura de se abastecerem. Durante o fim de semana, a situação foi agravando, aumentando mais o desespero dos consumidores. Nesta segunda-feira, eram escassos os postos onde se podia encontrar combustível. Os postos em que se podia abastecer recebiam longas, mas longas filas mesmo, de viaturas que criavam congestionamento nas vias.
Sempre tivemos combustível. Nunca tivemos falta de combustível, tanto gasolina, tanto diesel, em ambas partes. Só que esse fenômeno começou na sexta-feira.
Levei um bidão e fui atrás das bombas que é para... ao encontro das bombas que quer para abastecer, com o risco de talvez não apanhar e ter que deixar o carro ali.
Ao fim desta tarde, o governo dava conta de que a situação já estava controlada e a partir de amanhã estará tudo normalizado. Segundo as autoridades, a ruptura de estoques deveu-se a questões logísticas. De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
E do Índico para o outro lado, numa outra costa, a Guiné-Bissau vai beneficiar do Banco Africano de Desenvolvimento de cerca de 6 milhões de dólares americanos para desenvolver um projeto de produção de arroz ao longo de 4 anos. A decisão foi tomada recentemente numa reunião da administração daquele banco, realizada em Abidjan, a capital da Costa do Marfim, Lassana Kassamá de Bissau.
O arroz representa o produto estratégico para o Estado da Guiné-Bissau face às divisas que tem despendido para importar este produto alimentar. Midana Sambu, especialista em economia e comércio internacional, apresenta uma visão analítica sobre a vantagem do desembolso do Banco Africano de Desenvolvimento, argumentando, todavia, que a questão não se limita ao financiamento da produção do arroz, mas sim à operacionalidade das linhas estratégicas do projeto no terreno. Sambu enumerou, por outro lado, a oportunidade económica do aludido projeto para a produção do arroz na Guiné-Bissau.
Se formos ver, todos nós sabemos que a Guiné-Bissau é deficitária em termos da produção de arroz em cerca de 80 mil toneladas anualmente. Se termos essa capacidade internamente, ou se criarmos essa quantidade internamente, quantas pessoas é que daríamos o trabalho? Este bem que é mobilizado para fora seria reinvestido localmente. Isso representaria, em termos de balança comercial, um potencial para o país internamente.
Contudo, o especialista em economia e comércio internacional levantou certas questões baseadas em algum ceticismo na implementação do plano para que o projeto tenha impacto junto à população.
A questão que se coloca é quantos projetos do género já tivemos. O meu maior medo é para que não seja mais um projeto. E quando se trata de um projeto com este valor, a quem será confiado a sua coordenação? Será que não haverá conotação política ou questão de confiança política, que é normal neste caso? Mas, no meu ponto de vista, muito mais que a confiança política, é bom que a pessoa que será ou a equipa que será confiada à gestão desse fundo seja, de facto, uma equipa que entenda, que compreenda e que tenha capacidade para poder trazer resultados esperados. Uma segunda dimensão que nós questionamos tem a ver com que tipo de agricultura ou que mecanismos serão adotados para a produção que se espera. Nós sabemos que a nossa agricultura, até hoje, ela está na sua fase tradicional e se nós calcularmos por metros quadrados o rendimento que se tira, fica aquém dos esforços que os nossos camponeses fazem. A nossa perspectiva é que seja levada em conta os avanços tecnológicos, mas sem, no entanto, esquecer o conhecimento local.
Em conversa ainda com a Voz América, Mida Nassambu apontou que é preciso mais projetos para colmatar a déficit de produção do arroz no país. Por isso, concordou com a oportunidade oferecida pelo Banco Africano de Desenvolvimento, aconselhando, porém, a gestão coerente dos componentes que constam do projeto.
Com este projeto só não vamos atingir, não poderemos cobrir o déficit na sua totalidade, mas espera-se que consiga contribuir na sua diminuição.
Disponibilidade financeira do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, para desenvolver um projeto de produção de arroz nos próximos 4 anos na Guiné-Bissau, analisada aqui por Mida Nassambu, especialista guineense em economia e comércio internacional. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana, e agora vamos já a Moçambique. Lassana Kassama falou-nos de Bissau. Em Saurino, durante o fim de semana, houve momentos de grande tensão. A polícia esteve em força nas ruas e as autoridades efetuaram várias prisões, isto devido a uma planeada manifestação de apoiantes do movimento do Protetorado das Lundas, que luta pela autonomia daquela região. Entre os presos, 4 dirigentes tradicionais, conforme reporta o Armando Chicoca.
Os soberanos avaliaram os danos morais e materiais causados ao poder tradicional na província da Lunda Sul. Concluíram ainda que, além das detenções arbitrárias havidas, os agentes da corporação introduziram-se em lugares sagrados, desativaram objetos ancestrais e intocáveis e pilharam o património tradicional. O rei Mandumba alerta que os choques não são pessoas de medo.
Nós não teríamos que fazer uma coisa mal, porque era isso antes. Então, primeiro, eles têm que nos chamar para conversar conosco.
Mas, Versoba, então está a dizer que se não haver diálogo, então vocês vão recorrer à tradição?
Nós não temos arma, não temos dinheiro, mas os nossos avós nos deixaram o que nós temos que ter tradição. E nós vamos entrar na tradição para ver porque a tradição de luta é de caça. E vamos ver porque até ele está vindo entrar na minha casa. Não é eu que está saindo para entrar na casa dele, não.
O encontro, que teve início às 6 horas da manhã de hoje, participaram 15 altas autoridades do soberano reino dos Choques, que se solidarizaram com os seus confrades detidos sábado último e soltos ontem domingo. As autoridades governamentais de Saurimo continuam no silêncio e todos os esforços no sentido de se ouvir a governadora Cândida Narciso surtiram no insucesso. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
O presidente Donald Trump disse que as suas ordens executivas, que impõem 90 dias de banimento de vistos de entrada a cidadãos de 7 países muçulmanos, não têm motivações religiosas. O seu objetivo é tornar a América segura. Trump disse que mais de 40 países de maioria muçulmana não estão afetados. O seu chefe de gabinete, Ryan Sprebos, deu explicações domingo na televisão americana.
If you're coming in and out of one of those 7 countries, by the way, identified by the Obama administration.
Sprebos recordou na sua explicação que os 7 países foram identificados no anterior governo de Barack Obama como os mais perigosos do mundo no tocante ao acolhimento de terroristas, o que também foi várias vezes afirmado pelo Congresso. Prebas reafirmou que os cidadãos desses países estão sujeitos temporariamente a mais questionamentos até que melhor programa esteja em implementação nos próximos meses. Para Prebas, a maioria dos americanos concorda com os decretos de Trump, mas Chuck Schumer, senador da maioria democrata, discorda e acha que os decretos tornam a América menos segura.
These orders go against what America has always been about.
Estas ordens são contrárias ao que a América tem vindo a ser. Tornam-nos menos humanitários, menos seguros e menos americanos. Afetam as nossas alianças, fazem-nos perder alianças. Afetam negativamente os nossos militares nos estrangeiros, que perdem fonte de serviços de inteligência e internamente afetam negativamente a nossa segurança ao fortalecer os lobos solitários, disse Schumer, senador democrata de Nova York. O banimento temporário foi alvo de protestos em grandes cidades americanas e aeroportos. Foi criticado por muitos aliados dos Estados Unidos e pelo mundo islâmico.
One, the constitutionality of it. Two,
Nicola
Spallarino, professor visitante da Universidade de Georgetown, disse que o decreto de Trump é questionável do ponto de vista constitucional, é contra os valores americanos e os terroristas irão usar para a sua própria propaganda. Parece uma mudança na política americana, mas é de facto uma tentativa de capitalizar o processo em curso e torná-lo norma, disse Nicola Spallarino. A ordem visa países maioritariamente muçulmanos, Iraque, Irão, Síria, Iêmen, Sudão, Líbia e Somália. O decreto presidencial que proíbe pessoas de 7 países, na maioria muçulmanos, como temos vindo a reportar, provocou reações em todo o mundo e tanto na Europa também houve reações. A decisão de Donald Trump é um grande dilema para os governos europeus que estão sob pressão das suas crescentes populações muçulmanas, enquanto crescem também sentimentos nacionalistas que se opõem à imigração muçulmana. Reportagem aqui apresentada por Álvaro Lugero Andrade.
Acabou a lua de mel. Theresa May teve uma visita bem-sucedida ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e conseguiu levá-lo a dizer que ele apoia a NATO. Mas uma tempestade de fogo a aguardava depois da sua visita à capital americana. May agora enfrenta fortes críticas da esquerda. A minha mensagem como presidente da Câmara de Londres é clara. Eu acho que a proibição é cruel e vergonhosa e a nossa primeira-ministra Theresa May não deve ser condescendente, disse Sajid Khan, o presidente da Câmara de Londres. Entretanto, o presidente Donald Trump reiterou que a medida visa proteger o país da entrada de terroristas estrangeiros. A ação de Trump provocou mais reações dos governos em toda a Europa.
L'accueil des réfugiés qui fuient la guerre, qui fuient
welcoming refugees who flee war and oppression is part of our duty.
Donc nous devons nous organiser pour
acolher os refugiados que fogem da guerra e da opressão faz parte do nosso dever. Devemos assegurar que isso aconteça de uma forma justa, correta e solidária e garantir a forma como o fazemos. É por isso que o diálogo europeu e a solidariedade europeia devem continuar para desempenhar um papel para que as sociedades não sejam perturbadas, mas que cumpram os seus compromissos e que sejam fiéis aos nossos valores, disse o ministro francês Jean-Marc Ayrault. Esta batalha de valores opõe aqueles que defendem o multiculturalismo e o humanitarismo àqueles que veem a cultura e a identidade nacionais em perigo. Tahir Abbas, do Royal United Service Institute, diz que é uma situação difícil para muitas nações da Europa Ocidental.
This is a difficult situation for many Western European nations.
Uma comunidade de minorias muçulmanas crescem, portanto, há uma certa visibilidade e maior consciência que muitas vezes é carregada em termos negativos. Refira-se que os 7 países mencionados no decreto de Trump são os mesmos anteriormente identificados pela administração Obama como fontes de terror. Esta nova intervenção política é uma continuação do passado, mas é problemática pela forma como aconteceu, ou seja, na primeira semana ou assim, quando muitas outras iniciativas da administração de Trump levantaram dúvidas, disse Tahir Abbas. Enquanto os protestos contra a proibição de Donald Trump aumentam, os eleitores que simpatizam-se silenciosamente com os movimentos nacionalistas na Europa têm líderes europeus preocupados e agindo com cuidado. O que eles dizem e como eles dizem pode significar perdas nas eleições deste ano.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados retirou que nem os refugiados sírios ou quaisquer outros refugiados constituem ameaça para a segurança nacional dos Estados Unidos. O ACNUR e outras agências das Nações Unidas e instituições de direitos humanos apelaram aos Estados Unidos para reconsiderar a proibição à imigração, um tema de Liza Schlein apresentado pelo Paulo Oliveira.
O ACNUR considera não existir qualquer razão para a acusação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que os refugiados sírios ameaçam a segurança nacional e devem ser proibidos de entrar nos Estados Unidos. Na passada sexta-feira, o presidente Trump assinou uma ordem executiva recusando durante 90 dias a entrada de cidadãos de 7 países predominantemente muçulmanos. A nova política inclui a suspensão de todo o reassentamento de refugiados nos Estados Unidos durante 120 dias, e a proibição indefinida da entrada de refugiados sírios nos Estados Unidos. A porta-voz do ACNUR, Vanina Mastrassi, rejeitou a acusação de que os refugiados sírios são terroristas, referindo que são vítimas de terroristas e que os que foram propostos para a recolocação se encontram num grupo de pessoas mais vulneráveis na Terra. Entre eles são incluídos mulheres e crianças, pessoas que têm deficiências físicas e necessidades médicas sérias. Ela indicou à Voz da América que os refugiados são submetidos a processo rigoroso de escrutínio antes de serem admitidos nos Estados Unidos para a recolocação.
coming into the United States to be resettled.
Penso que é correto dizer que os refugiados que vêm para os Estados Unidos são dos indivíduos mais escrutinados antes de entrarem no país.
Numa recente entrevista com um meio de informação norte-americano, o presidente Trump assentou que os Estados Unidos têm recebido dezenas de milhares de pessoas sem conhecer nada deles, porque não são escrutinados. Mas Tracy sublinhou que o ACNUR escrutina cuidadosamente os refugiados para recolocação tanto nos Estados Unidos como em mais de 30 outros países. Segundo ela, os Estados Unidos decidem dos refugiados que recebem, um processo que pode durar 2 anos.
There are many, many layers to it within the US system.
Existem muitas, muitas fases dentro do sistema dos Estados Unidos. Penso que estejam envolvidas 8 agências do governo federal, existem 6 bases de dados, 5 escrutínios separados, todos realizados pelos Estados Unidos.
O Gabinete de Recolocação de Refugiados indicou serem 14.333 refugiados sírios colocados nos Estados Unidos desde 2012. Este número é muito inferior em comparação com outros países como a Turquia, que acolhe presentemente quase 3 milhões de refugiados sírios.
Emissão vespertina em português a partir de Washington. O ministro das Relações Exteriores do Chad, Moussa Faki Mahamat, foi eleito hoje presidente da Comissão da União Africana em Addis Abeba, na Etiópia. Mahamat venceu depois de 7 voltas de votação, em que teve como principal adversária a ministra dos Negócios Estrangeiros do Quênia, Amina Mohamed. Nesta 28ª Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo da União Africana, que começou hoje naquela cidade, foi também abordada a decisão do presidente americano de suspender a entrada nos Estados Unidos de pessoas de 7 países, enquanto o secretário-geral das Nações Unidas pediu especial atenção aos jovens. Na reunião de hoje, a presidente da Comissão da União Africana, cessante, Nkosazana Dlamini Zuma, criticou a decisão do presidente americano de suspender a entrada de cidadãos de 7 países, sendo eles 3 africanos. O mesmo país que recebeu como escravos muita da nossa gente durante o comércio transatlântico de escravos, decidiu agora proibir a entrada de refugiados de alguns dos nossos países. O que é que vamos fazer em relação a isto? Perguntou Nkosazana Dlamini Zuma aos chefes de Estado presentes na Cimeira da União Africana, que iniciou hoje em Addis Abeba. Dlamini Zuma considerou a decisão de Trump como um dos maiores desafios à união e solidariedade de África. Por sua vez, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, dirigiu-se à Cimeira felicitando os líderes africanos por terem designado 2017 como o ano de aproveitamento do dividendo demográfico através de investimentos na juventude.
Mais de 3 em cada 5 africanos têm menos de 35 anos de idade. Para tirarmos partido deste tremendo potencial, precisamos de mais investimento em educação, em formação, em trabalho decente e também teremos que envolver os jovens na construção do seu próprio futuro. Mas investir na juventude é não apenas essencial para assegurar o bem-estar dos jovens, para garantir o desenvolvimento dos Estados, é também hoje um fator de prevenção indispensável para evitar que os movimentos terroristas possam fazer um recrutamento fácil de jovens quando eles não têm quaisquer oportunidades de futuro. Investir nos jovens é também garantir a nossa segurança coletiva. E para isso, podem contar com o total apoio do sistema das Nações Unidas.
Guterres também mostrou o seu engajamento na capacitação das mulheres.
Para que as mulheres possam desempenhar cabalmente o seu papel no desenvolvimento e na paz sustentáveis. Tenho, ao longo da minha vida, testemunhado este facto. Quando empoderamos as mulheres, empoderamos o mundo. E foi por isso que fiz da paridade de género e do empoderamento das mulheres uma prioridade ao nível das Nações Unidas.
Era António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, discursando na Cimeira da União Africana nesta segunda-feira em Addis Abeba. E agora o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar, claro está, com a Taça das Nações Africanas, o CAN 2017 a decorrer no Gabão, onde quarta-feira vamos ter a primeira meia-final, Burkina Faso-Egito, vai ser bom este. Burkina Faso eliminou a Tunísia nos quartos de final, Egito bateu Marrocos por 1-0. Burkina Faso, recorde, esteve no mesmo grupo da Guiné-Bissau, com quem empatou. Esta equipa do Egito ainda não sofreu um golo neste campeonato. O Egito já venceu esta competição 7 vezes, mas a última vez foi em 2010 e o novo treinador, o argentino Héctor Cooper, tornou sua prioridade fortalecer a defesa egípcia e de que maneira está a dar resultado, embora muitos não gostem do que dizem ser o futebol feio do Egito. Ghana, que eliminou a República Democrática do Congo por 2-1 no fim de semana, de fronte aos Camarões, que no sábado eliminaram aquele que era até então um dos favoritos, o Senegal, foi nos penaltis e o Senegal foi à vida. Na vitória do Ghana sobre o Congo, a salientar que os dois golos do Ghana foram marcados pelos dois irmãos, Jordan e André Ayew. Esta equipa do Ghana joga muito bem. Vamos agora para a Europa, continuamos com o futebol. Começamos em Portugal, onde ontem o Moreirense venceu a Taça da Liga ao derrotar o Sporting de Braga por 1-0. Nas meias finais, o Moreirense tinha eliminado o Benfica, que hoje está em Setúbal num jogo do campeonato. O treinador do Setúbal, José Couceiro, disse que a derrota do Benfica contra o Moreirense há poucos dias atrás não deve ter impacto negativo para o Benfica no jogo de hoje.
O Benfica vem para este jogo muito mais alerta. E, portanto, vai-nos criar ainda mais problemas do que nos criaria numa situação diferente. Portanto, acho que a derrota do Benfica não tem vantagem nenhuma para nós. Teve uma grande vantagem para o Moreirense, que é jogar a final da Taça da Liga, mas para o Vitória de Setúbal não tem vantagem nenhuma.
Era José Couceiro, o treinador do Benfica. Ontem, Porto e Sporting ganharam, Porto a um ponto do Benfica, mas, como dissemos, o Benfica tem um jogo a menos, joga hoje. Na vizinha Espanha, Real Madrid, grande beneficiado da jornada do fim de semana, bateu o Real Sociedade por 3-0. Barcelona empatou com o Betis a um golo. Sevilha perdeu com o Espanhol por 3-1. O que é que isso significa? Pois significa que o Real tem agora 4 pontos de vantagem sobre o Barcelona e sobre o Sevilha, e o Real Madrid tem menos um jogo. Na Alemanha, Bayern e Leipzig ganharam. Bayern mantém 3 pontos de vantagem sobre o Leipzig. Em Itália, Juventus ganhou, Roma perdeu. Juve tem agora 4 pontos de vantagem sobre o Roma. Em Inglaterra, jogos da Taça de Inglaterra, é a salientar apenas as enormes dificuldades do Tottenham, que está em terceiro lugar no campeonato, em bater o Wycombe Wanderers da 4ª divisão. A jogar em casa, o Tottenham ganhou por 4-3. Apanhou um grande susto. No basquetebol, LeBron James tornou-se no domingo no primeiro jogador do Cleveland Cavaliers, os atuais campeões, a superar os 20 mil pontos. LeBron James marcou 25 pontos no triunfo dos Cavaliers sobre o Oklahoma, 107-91.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E já nesta parte final da segunda parte, o resumo das notícias, o presidente Donald Trump continua a defender a ordem executiva de proibir a entrada de refugiados de pessoas de 7 países de maioria muçulmana. Entretanto, grupos de direitos humanos prometem manter a pressão legal e milhares de pessoas protestaram em cidades americanas e os democratas preparam-se para divulgar legislação para bloquear a proibição. Um dos dois presumíveis autores do ataque de domingo numa mesquita de Quebec, no Canadá, em que perderam a vida 6 pessoas, telefonou à polícia para se entregar, disse à imprensa um inspetor da polícia canadiana. Segundo o inspetor, o homem ligou para a linha de emergência 15 minutos depois das forças de segurança serem informadas do tiroteio para indicar o local onde se entregaria. A presidente cessante da Comissão da União Africana, Consozana Dlamini Zuma, criticou hoje a decisão do presidente americano de suspender a entrada de cidadãos de 7 países, sendo eles 3 africanos. Final desta segunda parte, dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa a partir de Washington.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet, envialaportugues.com, ou através do telemóvel envialaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 13:35 aqui na cidade de Washington, onde o céu está nublado, a temperatura é de 2 graus centígrados. A partir de agora, o microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Nashwan Kale. Temas do dia, o presidente Donald Trump continua a defender a proibição de entrada de refugiados. Um dos autores do ataque a uma mesquita canadiana telefonou à polícia para se entregar. 30 de janeiro de 2017, segunda-feira, estaremos com o trabalho do Arão Dipa, resumo de notícias e ainda editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O acordo do Tribunal Constitucional tornado público esta semana que indefere o pedido de transformação da Convergência Ampla de Salvação de Angola em partido político agitou as opiniões no país. No documento, o Tribunal Constitucional alega não estarem reunidos os requisitos necessários e o processo apresentou insuficiências e irregularidades que impedem essa transformação. O documento explica que não existe consentimento para a fusão e dissolução emitida pelos órgãos estatutários competentes de 3 dos 4 partidos coligados, pressupostos indispensáveis para a transformação em partido. Ainda esta semana, o Conselho Presidencial da Casa CE fez saber em comunicado que acata a decisão do Tribunal Constitucional e abstém-se do direito de interposição de recurso. O comunicado refere que, em consequência, a Casa CE vai concorrer às eleições gerais de 2017 como coligação, tal como sucedeu em 2012. Em declarações da Rádio MFM, o porta-voz da coligação esclareceu alguns equívocos que se levantam sobre esta decisão do Tribunal Constitucional. Lindo Bernardo Tito tranquiliza que em nenhuma circunstância o Tribunal refere no seu acórdão que a transformação em partido político é um processo inviável.
Essas insuficiências prendem-se com o seguinte. É que os partidos, ao invés de realizarem congressos extraordinários para tomar decisões, como estabelece os respectivos estatutos, eles preferiram fazê-lo através do Congresso Ordinário, pois os atos de extinção e fusão, nos termos dos estatutos dos partidos, deviam ser através de congresso extraordinário convocado especificamente. Um outro elemento de insuficiência foi que, notar a falta da indicação do quórum da deliberação de cada um dos congressos realizados. No processo submetido ao tribunal pelos partidos, não há clarificação do quórum de deliberação, pois os estatutos estabelecem que, nesses casos, as deliberações devem ser tomadas por maioria qualificada de 2/3. O outro elemento é que, em cada um dos processos, não há um ato autônomo de deliberação, ou seja, uma resolução autônoma. Houve partidos que a resolução a colocaram no comunicado final, partidos colocaram na ata, mas sem, contudo, haver um documento que diz que a deliberação foi tomada por maioria de 2/3, nesses, naqueles termos, ou se extingue o partido, imediatamente passa a fusão. Havendo estas insuficiências, o tribunal entendeu, então, indiferente o requerimento. Mas nota que o tribunal em momento nenhum considerou inviável legalmente a transformação da Casa Sé por partido político. Os argumentos que eram aduzidos de que, do ponto de vista da lei dos partidos políticos e da lei das sociedades comerciais, não era possível, hoje estão completamente esbatidos. Se a Casa puder deliberar que os partidos realizem os congressos tal como os seus estatutos, para suprimirem aquelas insuficiências, a transformação será possível, porque legalmente é possível.
Apesar da decisão do Tribunal Constitucional, Lindo Bernardo Tito garante que a coligação não vai mudar de estratégia, mesmo com um calendário apertado para as próximas eleições.
Qualquer estratégia é tomada em função dos objetivos. O nosso objetivo fundamental é realizar Angola e os angolanos. O nosso objetivo fundamental é protagonizar mudança neste país pacífica, ordeira, inclusiva e segura.
O diretor do Gabinete dos Partidos Políticos do Tribunal Constitucional descarta qualquer possibilidade desta decisão ter um caráter político. Márcio Lopes esclarece que a decisão do Tribunal Constitucional está em conformidade com os fundamentos da lei.
As pessoas estão livres de fazer as interpretações que quiserem. Nós estamos num Estado Democrático de Direito, as pessoas têm direito fundamental à opinião, à informação e à liberdade de expressão. E por esta razão, uma decisão de um tribunal agrada sempre a uns, desagrada a outros, é passível de interpretações díspares. E é assim que se fazem as democracias, é assim que se fazem os países. Mas esta decisão não tem nada de política. Esta decisão é fundamentalmente firmada e fundada em aspectos legais. E quais são estes aspectos legais? Em primeiro lugar, a lei dos partidos políticos admite que se faça a fusão dos partidos desde que se obedeça a uma série de procedimentos. Depois, o previsto na lei dos partidos políticos deve ser fundado também, sufragado posteriormente pelas normas estatutárias de cada um destes partidos políticos. E as normas estatutárias destes partidos políticos que integram a coligação Casa Sé não são outros partidos políticos, são apenas aqueles que integram a coligação Casa Sé, consagram regras específicas para que se opere a extinção voluntária destes partidos. O partido PAD, Aliança Patriótica, e o partido PNSA prevêem que, para o partido ser extinto voluntariamente, é necessário que se convoque um congresso extraordinário e este congresso extraordinário, os seus delegados, aprovem a decisão de extinção por maioria de 2/3 dos seus delegados. O partido PPA prevê os estatutos que, para a extinção deste partido, esta decisão deve ser tomada também em Congresso e por uma maioria de 2/3 dos delegados ao Congresso. Portanto, para que ocorra a extinção destes partidos, é necessária a realização de Congressos, é necessário que existam atas eleitorais que confirmem o quórum exigível pelos estatutos para que se opere a extinção dos partidos. A implicação é simples. A fusão não pode ocorrer porque os procedimentos estatutários dos partidos políticos não foram cumpridos e a coligação continua a ser a coligação que é e que todos nós conhecemos.
Neste momento, a Casa Sé deverá avançar para eleições como coligação?
Se entender fazê-lo, sim. Não há qualquer impedimento nestes termos. A coligação é integrada por 4 partidos políticos. E o facto de um partido político dizer que não quer a fusão, isto não obstaculiza a partida que a fusão ocorra sem aquele partido político. A fusão pode ocorrer. O que se passa é que, no momento em que o Tribunal Constitucional estava a avaliar a decisão, o processo que lhe foi submetido à apreciação para a decisão, três dos partidos políticos que integram a coligação Casa CE, o PAD, Aliança Patriótica, o PNSA e o PPA, remeteram ao Tribunal Constitucional cartas solicitando que o Tribunal não procedesse à extinção dos seus partidos. Ou seja, se estas três formações políticas endereçam um pedido ao Tribunal Constitucional no sentido de não proceder à sua extinção, é uma manifestação de vontade posterior ao pedido inicialmente remetido. Ou seja, estas forças políticas inicialmente poderiam ter enviado um pedido de fusão, no sentido afirmativo, e em momento posterior, enquanto decorria o processo, apresentaram uma carta em sentido contrário. Prevalece a carta que foi entregue ultimamente como manifestação de vontade de desistência do pedido inicialmente formulado. O resultado final que se pretende, que é de ocorrer a fusão, não pode ser operado sem que se faça a extinção automática dos partidos que se fundem. E a partir do momento em que os três partidos políticos dizem que não querem ser extintos, a consequência direta e imediata deste pedido é não ocorrer a fusão por ausência de declaração de vontade expressa neste sentido.
E estes partidos, estes três partidos que não manifestaram a intenção de não serem extintos, poderão concorrer de forma isolada às próximas eleições?
A coligação Casa CE é uma coligação eleitoral e é integrada por estes quatro partidos. Se três dos quatro partidos que integram a coligação retirarem-se da coligação, a coligação extingue-se automaticamente, porque não pode haver coligação de um único partido. Só pode existir uma coligação com um número mínimo de dois partidos. Estas são considerações de natureza política. Portanto, se os três partidos entenderem que não devem concorrer coligados, isto é uma decisão que apenas a eles cabe. Do ponto de vista jurídico-legal, a coligação existe, está registada, está anotada e integra quatro partidos políticos.
A falta de consenso para se proceder à extinção dos partidos que integram coligação está na base do indeferimento do Tribunal Constitucional. Márcio Lopes revela que os partidos em causa endereçaram uma carta ao Tribunal na qual descartam qualquer possibilidade de extinção.
Três dos partidos políticos que integram a coligação Casa CE, o PAD, Aliança Patriótica, o PNSA e o PPA, remeteram ao Tribunal Constitucional cartas solicitando que o Tribunal não procedesse à extinção dos seus partidos. Ou seja, se estas três formações políticas endereçam um pedido ao Tribunal Constitucional no sentido de não proceder à sua extinção, é uma manifestação de vontade posterior ao pedido inicialmente remetido. Ou seja, estas forças políticas inicialmente poderiam ter enviado um pedido de fusão, no sentido afirmativo, e em momento posterior, enquanto decorria o processo, apresentaram uma carta em sentido contrário. Prevalece a carta que foi entregue ultimamente como manifestação de vontade de desistência do pedido inicialmente formulado. E aqui há duas questões que devem ser separadas e destrinçadas e esclarecidas. O partido PADA e o partido PNCA têm uma regra fixada em estatutos que estabelece que a extinção destes partidos deve ser tomada por deliberação aprovada por 2/3 dos delegados num congresso especificamente convocado para o efeito. Ou seja, não é um congresso normal, não é um congresso ordinário, não é um congresso como qualquer outro. É um congresso que deve ser convocado com o objetivo claro de proceder à extinção do partido. Extinção voluntária.
O politólogo Alberto Cafuça afirma que a liderança da Casa CE ignorou os sinais revelados durante a realização do segundo congresso da coligação.
Ignoraram e o pior é que mostram que não houve negociações, apesar daquelas demonstrações que foram dadas durante o congresso de uma figura importantíssima que é o Sebastião André, que também é vice-presidente da própria coligação. a discordância em relação à intenção de criar um, de transformar a coligação no partido político. Isso exigia da liderança da Casa C mais negociação antes de partir mesmo para o Tribunal Constitucional. Portanto, e há uma coisa que eu não percebo, que depois do processo estar a correr, os líderes de três partidos que compõem a coligação, lembramos que é constituída apenas por quatro partidos, líder de três partidos tem escrito para o Tribunal Constitucional não fazer a extinção dos seus partidos políticos e, consequentemente, estes não se transformarem ou não fundirem na nova entidade partidária que nasceria. Portanto, nota-se que faltou uma seriedade por parte daqueles que compõem a coligação. E, por outro lado, isso também é indício que há aí falta de interesses, falta de uma vontade para a construção de um partido político. Parece que há divergências de interesses, porque temos de nos lembrar, desde o princípio eu tive receio em relação à transformação dessa coligação em partido político, porque os indivíduos vieram de forças políticas diferentes, todos têm ambições pelo poder, e aqui ressalta à vista a figura, pois a própria ideologia dos partidos políticos. Mas a questão de ideologia dos partidos políticos acaba por ser algo falso que se pode resolver. Uhum. Mas aqui a questão é mais, são mais os interesses mesmo dos fundadores desses partidos políticos. Eu dizia que ressalta à vista a figura de Alexandre André. Alexandre André é um indivíduo que vem do Pajoca, né? Pajoca, que depois chegou a ser extinto por não cumprir os requisitos exigidos pela lei dos partidos políticos, que é pelo menos conseguir mais de 0,5% nas urnas. Mas Alexandre André ficou muito tempo no Parlamento, é um político com ambições próprias, é um indivíduo que, claro, com aquelas irreverências dos seus militantes, julgo que não estava a se ver num partido político, num plano inferior ao que está habituado. Quem fala de Alexandre André fala de outros indivíduos, e não só dentro dos partidos, há aquelas elites com seus interesses, e veriam esses interesses preservados. Não sei até que ponto esses interesses houve garantias de acomodar esses diferentes interesses, mas tudo indica que não.
Perante o apertado calendário eleitoral, Alberto Cafuça prevê desafios difíceis para os órgãos da coligação Casa CE encontrarem consensos que satisfaçam os três partidos que manifestaram-se contra a sua extinção.
Primeiro é que o consenso parece ser difícil. Há uma pressão, a pressão eleitoral, as eleições estão aí à porta, e porque este caso está a ser resolvido num ambiente competitivo, né? Os outros partidos políticos vão ter de aproveitar essas fragilidades da Casa CE, que digamos é uma grande força, uma força promissora, e claro que tirava sono às estrategas de vários partidos políticos. É um ambiente competitivo que não me parece, como disse o próprio vice-presidente da Casa CE, o almirante Mião, não me parece inteligente que eles passem logo, continuem a insistir na transformação da coligação em partido político. Não me parece ser inteligente.
Porque aqui também estão em causa os próprios limites definidos por lei, não é?
Sim, estão os próprios limites definidos por lei. Eles terão de negociar, terá de haver encontros ou congresso extraordinário. Antes do congresso extraordinário da coligação, primeiro tem de haver a aceitação dos partidos políticos. Quer dizer que os partidos políticos têm de realizar congresso. E aí tem de se convencer esses partidos políticos para se fundirem numa só força partidária. Mas quando nós nos apercebemos que foram os próprios líderes desses partidos políticos a escreverem para o Tribunal Constitucional sobre a sua não aceitação, quer dizer, não é um problema menos importante, não é um problema por ignorar. Aqui talvez um outro cenário dos mais pessimistas esteja ameaçada a permanência da própria coligação. Porque uma coisa é o que aconteceu em 2012. Os presidentes desses partidos políticos foram, todos foram de forma efusiva para a coligação, todos expectantes para o combate político. Passados 5 anos, conhecem-se melhor. Cada um sabe até que ponto os seus interesses passarão a ser respeitados, passarão a ser protegidos. E daí que apareçam já essas desavenças aqui, entre aspas, essas desinteligências entre os líderes dos partidos políticos. Também não nos esqueçamos que a Casa CE, que gira à volta de duas figuras importantes, que é Abel Chivukovuku e o almirante Mion. São figuras importantíssimas que se fizer aqui uma balança, pusermos essas figuras na balança em relação àqueles que têm partidos políticos, como Manuel Fernandes, o Alexandre André e até o lindo Bernardo Tito, que não tendo partido político, mas também tem interesses.
Alberto Cafusa, Marci Lopes e lindo Bernardo Tito foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Passa agora para a música, vamos ficar com Na Nena em Vaya com Deus. Com a banda Vaya com Deus, é Ney Nananá. Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2017. O presidente Donald Trump continua a defender a ordem executiva de proibir a entrada de refugiados e de pessoas de 7 países de maioria muçulmana. Grupos de direitos humanos prometem, entretanto, manter a pressão e milhares de pessoas protestaram nas cidades americanas e os democratas preparam-se para divulgar legislação para bloquear a proibição. A aplicação da ordem provocou confusão, em especial nos aeroportos norte-americanos, onde, em alguns casos, pessoas com residência legal permanente foram detidas para interrogatório antes de serem autorizadas a entrar.
Um dos dois presumíveis autores do ataque de ontem numa mesquita no Quebec, em que morreram 6 pessoas, terá telefonado à polícia para se entregar, disse à imprensa um inspetor da polícia. Segundo aquele inspetor, o homem ligou para a linha de emergência 15 minutos depois de as forças de segurança serem informadas do tiroteio para indicar o local onde se entregaria. A polícia suspeita que o homem seja um dos dois que abriram fogo durante a oração no Centro Cultural Islâmico da cidade de Quebec. O outro suspeito foi detido no local. O presidente da Santa Comissão da União Africana, Dlamini Zuma, criticou a decisão do presidente americano de suspender a entrada de cidadãos de 7 países, sendo 3 deles africanos. O mesmo país que recebeu como escravos muita da nossa gente durante o comércio transatlântico de escravos, decidiu agora proibir a entrada de refugiados de alguns dos nossos países. O que é que vamos fazer em relação a isto? Perguntou a antiga presidente da Comissão da União Africana aos chefes de Estado presentes na Cimeira da União Africana, que começou hoje na cidade de Addis Abeba, na Etiópia. Dlamini Zuma considerou a decisão de Trump como um dos maiores desafios à União e solidariedade de África. O ministro das Relações Exteriores do Chad, Faki Mahta, foi eleito esta segunda-feira presidente da Comissão da União Africana, OUA, em Addis Abeba, na Etiópia. Mahamat venceu depois de 7 voltas de votação, em que teve como principal adversário a ministra dos Negócios Estrangeiros do Quênia, Amina Mohamed. Um funcionário da delegação do Chad disse aos jornalistas que o seu candidato conseguira 39 votos na última volta. Faki Mahamat, nascido em 1960, é ministro de Relações Exteriores desde 2008 e durante um certo período foi primeiro-ministro do Chad. As autoridades das Filipinas terminaram uma controversa operação contra drogas depois do rapto e assassinato brutal de um empresário sul-coreano por polícias envolvidos no processo. O chefe da Polícia Nacional, Roland de la Rosa, disse que as unidades de luta contra a droga farão uma limpeza interna para afastar os oficiais desonestos. O anúncio segue após o presidente Duterte ter afirmado que 40% da polícia é corrupta.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão determinados a interromper o financiamento e apoio da rede do Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Para alcançar tal objetivo, a 10 de janeiro de 2017, o Departamento Norte-Americano, o Gabinete de Controlo de Bens Estrangeiros do Tesouro, designou 4 indivíduos como especialmente designados terroristas de acordo com a Ordem Executiva 13224, que visa terroristas e aqueles que fornecem apoio a terroristas ou atos de terrorismo. Os indivíduos designados incluem elementos da ISIL baseados no Iraque, Síria e Indonésia, que estão envolvidos na propaganda da ISIL, no recrutamento e apoio das redes no Sudeste Asiático e na Austrália. Como resultado da decisão, toda a propriedade e interesse daqueles indivíduos sujeitos à jurisdição dos Estados Unidos estão bloqueados e as pessoas nos Estados Unidos estão proibidas de se envolverem em transações com eles. O primeiro designado é Neil Christopher Prakash, que foi designado para atuar em favor da ISIL. Serviu como principal recrutador australiano e encorajou outros a deslocarem-se para a Síria e o Iraque e aderirem à ISIL. Em junho de 2015, Prakash foi publicamente identificado como sendo o principal recrutador da ISIL, que facilitou a deslocação de novos recrutas, apareceu em vários vídeos de recrutamento da ISIL e foi referido numa lista de contactos para indivíduos que desejavam transformar-se em combatentes estrangeiros. Khaled Sharouf, um elemento da ISIL sediado na Síria e no Iraque, tem estado envolvido na distribuição de propaganda, tendo realizado execuções em nome da ISIL. Menor Usman, um elemento da ISIL que comanda combatentes da ISIL, facilita o financiamento de operações da ISIL na Indonésia, recruta para a ISIL e coordena a viagem e comunicações para membros da ISIL. Oman Rochman foi designado para agir em favor da ISIL em áreas de recrutamento e distribuição de propaganda e, nos finais de 2015, foi considerado ser realmente o dirigente de todos os apoiantes da ISIL na Indonésia, apesar de se encontrar detido na Indonésia desde 2010. Estas designações visam cortar a ISIL do acesso ao sistema financeiro internacional e servem de apoio às iniciativas da coligação para interromper as finanças da ISIL e derrotar o grupo terrorista. Quando a ISIL procura recrutar indivíduos ao redor do mundo, o governo dos Estados Unidos vão continuar a avisar os capacitadores onde quer que eles se encontrem. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, o dia 30 de janeiro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, amigos, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.